Bora então continuar o nosso estudo aqui de Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA, Lei 8429 de 92. E ó, fica esperto, hein? A gente tem que fazer uma distinção aqui de um ponto da lei que eu vejo muita gente errar e às vezes é por falta de atenção mesmo, sabe? Que é a diferença entre representação e ação judicial. Bom, da representação nós já falamos, né? É aquela denúncia tal, qualquer pessoa qualificada vai lá e representa contra um ato de improbidade, show de bola. Mas veja bem, cuidado para não confundir com a ação judicial. Vem cá, deixa eu fazer uma observação contigo no material, para você deixar no seu materialzinho também essa observação feita aí em prova, aquilo vai saltar na sua frente caso venha uma pegadinha dessa, que as bancas fazem, hein? Vem comigo, olha só. O que você vai procurar na sua prova, ó? Antes de sair respondendo a questão aí, igual um louco, correndão, você vai e dá uma olhada no seguinte. Se a banca está falando, portanto, da tal da representação, que é o que nós já estudamos, e lembre-se que a representação é diferente do que nós vamos começar a ver agora, que é a ação judicial. São coisas distintas. Uma coisa é a representação, outra coisa é a ação judicial. Eu estou fazendo essa distinção porque eu vejo muita gente que estuda até um certo tempo, já às vezes caindo nessa pegadinha que as bancas fazem. Então tem que tomar essa cautela. Quando a gente fala aqui da representação, o que nós já sabemos? Ah, a representação é aquela denúncia que qualquer pessoa que esteja identificada, ou seja, qualificada, pode fazer. Agora nós vamos estudar a tal da ação judicial. Nós vamos então começar a conversar agora as regrinhas acerca da ação judicial. Então, na ação judicial é efetivamente onde vai haver o julgamento. É onde efetivamente haverá o julgamento do ato de improbidade. É onde vai ser feito a condenação, a absolvição. Aqui na representação, a administração pública simplesmente verifica se há indícios de um ato de improbidade. Ela simplesmente verifica se há indícios de um ato de improbidade e, havendo tais indícios, aí sim é iniciada a ação judicial de improbidade administrativa. Eu só estou fazendo essa distinção porque é uma coisa simples, uma coisa boba, mas você já reparou que parece que é ali que a gente faz cagada em prova? Tipo assim, caraca, velho, tem hora que a gente vai, acerta umas questões pica da galáxia, assim, que a gente se sente quase o ministro do STF. Aí depois a gente erra umas questões idiotas, que dá vontade de almoçar até um fardo de feno depois, né? Mas faz parte, entendeu? Acontece. Porque não é de burrice, é de falta de atenção, é tipo, cara, é maldade da banca, pegadinha que a gente cai. Então já tô te alertando aqui, ó, essa pegadinha, essa distinção. Representação é uma coisa, ação judicial é outra. Quando você vê que é uma questão que vem trabalhando essas partes, cuidado, não sai respondendo a questão correndo. Para e dá uma analisada. Ah, tá, beleza. Aí você verifica se o que a banca está falando é a representação ou ação judicial. Você grifa e pronto. Aí você analisa as regras e a questão vai se tornar muito mais fácil, fechou? Bora então falar um pouquinho acerca dessa ação judicial. Vem comigo. Vem comigo. Vamos falar agora um pouquinho acerca da ação judicial. Ação judicial, ela tem várias regrinhas importantes aí para o nosso estudo. Vamos então começar a falar agora dela. Olha só. Vimos então essa distinção básica. E agora, vamos trocar uma ideia acerca da ação judicial. Thales, o que é ação judicial? Ué, ação judicial que vai julgar a pessoa pelo ato de improbidade. Nós vimos que a representação pode ser feita por qualquer pessoa. Agora, olha isso aqui. Esse ponto cai pra caramba em prova também. Por quem pode ser proposta a ação judicial? A ação judicial de improbidade administrativa, ela pode ser imposta apenas pela PJI, no caso, pela pessoa jurídica interessada pela pessoa jurídica interessada, pessoa jurídica que trabalha o servidor, por exemplo, ou pelo Ministério Público. Pela pessoa jurídica interessada ou pelo Ministério Público. Então, quando a gente fala aqui da ação judicial destinada a apurar um ato de improbidade administrativa, a propositura dela não é por qualquer pessoa, não. É diferente. Ela pode ser proposta apenas pela pessoa jurídica interessada ou pelo Ministério Público, beleza? Então, cuidado, que aqui nós já vemos uma distinção muito importante. Já se ligou com a banca que vai fazer, né? Ela fala assim: a ação judicial destinada a apurar um ato de improbidade poderá ser proposta por qualquer pessoa, e sai falando de outra coisa. Questão errada. Questão errada. A representação é qualquer pessoa. A ação judicial é apenas aqui proposta pela pessoa jurídica interessada, tipo a União, Estado, DF, município e tal, ou pelo Ministério Público. Combinado? Show de bola. Mais alguns detalhezinhos dessa ação judicial. Vem comigo, ó. Olha só. Essa ação judicial aqui que nós estamos falando, primeira característica importante, é uma ação judicial cível. Essa ação que nós estamos falando é uma ação judicial cível. Então, repare o seguinte, que embora tenha um nome improbidade administrativa, isso aqui não é julgado na esfera administrativa. Isso aqui é julgado na esfera judicial. É um processo judicial, é uma ação judicial, mas não é uma ação judicial criminal, é uma ação judicial cível. A gente, né, meio que parece cara de crime, assim, a improbidade não é crime. O ato praticado também pode configurar um tipo penal, também pode configurar um crime, vai ser apurado lá na esfera penal. Mas a improbidade, ela não é crime. Tanto que nas sanções de improbidade que nós estudamos, não tem pena de privação ou restrição da liberdade. Então, a improbidade em si não é crime. Tanto que está aqui, ó, é um processo judicial cível que vai apurar a prática ou não de improbidade. Justamente por ser uma ação judicial cível, nós temos algumas características. Vem cá, olha só, uma característica importante. Primeiro, as sanções aqui decorrentes, as sanções que nós temos aqui na ação de improbidade, elas não possuem natureza penal. Essas penalidades, elas não possuem natureza penal. Ou seja, é o que a gente falou, a improbidade não é crime. A pessoa que praticou um ato de improbidade não está sendo julgado pelo aspecto penal, pelo aspecto criminal aqui na lei de improbidade. Aqui nós analisamos apenas o aspecto da improbidade. Então é diferente, são situações diferentes que você tem que ficar aí de olho. Porque às vezes a banca fala que tem sanção de natureza penal e tal. Mentira, mentira. E ó, tem um outro detalhe bastante importante, hein? Tem um outro detalhe bastante importante. Isso aqui é uma ação penal? Não é. Então, sabe o que a STJ diz? Que na ação de improbidade não há que se falar em foro por prerrogativa de função. Acompanha aí comigo. Olha só. Quando a gente fala aqui da improbidade, um outro ponto relevante é que nessa ação aqui, nesse processo, ó, não cabe o chamado foro por prerrogativa de função. É o famoso foro privilegiado. Mas foro privilegiado não é um termo muito legal, né? Foro privilegiado é um termo meio esquisito, não é o termo correto. Quando a gente fala aqui desse caso, correto mesmo é chamar de foro por prerrogativa de função. Tipo assim, ah, vai começar ali perante o tribunal, STJ, STJ. Não, não vai nada. Vai nada. Nesse caso aqui, ele começa no juiz de primeiro grau, como qualquer mero mortal. Então, quando a gente fala da ação de improbidade, esse processo, essa ação, ela começa aqui em primeiro grau, como qualquer mero mortal, porque não há foro por prerrogativa de função. Não é uma ação criminal, não tem crime envolvido. Fica de olho que tem alguma, essa, daqui é uma jurisprudência bem legal para sua prova, hein? Próximo ponto. Próxima característica também bastante importante, ó. Quando a gente fala aqui da ação de improbidade, nós temos uma pessoa cuja presença é extremamente importante. É o Ministério Público. É o Ministério Público. Então, quando a gente fala aqui de uma ação de improbidade administrativa, o que que nós já vimos? Que o Ministério Público, que o MP, ele pode ajuizar a ação, correto? Correto. O Ministério Público, ele possui legitimidade para interpor a ação de improbidade. Quando a gente fala legitimidade, é quem é legítimo, é quem pode entrar com ação de improbidade, ajuizar essa ação. Mas o Ministério Público, veja bem, em alguns casos, não foi ele quem entrou com a ação, foi a pessoa jurídica. Então, quando o Ministério Público não foi parte, olha só. Se o Ministério Público não estiver atuando como parte, ou seja, não foi ele que ajuizou a ação, a presença dele na ação de improbidade é obrigatória. Nesse caso, ele deve atuar nessa ação de improbidade obrigatoriamente. Ele estará na ação de improbidade como fiscal da lei. Como fiscal da lei, o famoso custos legis. Então, se ele não estiver na ação de improbidade como parte, não foi ele que ajuizou a ação, ele tem que estar lá como fiscal da lei, que é o famoso custos legis. E se não foi, professor, não intimaram ele e tal, não foi? Sabe qual que é a pena? Pena de nulidade do processo. É isso aí. Tá com o processo fora. Pena de nulidade do processo. Então, quando a gente fala aqui da presença do Ministério Público numa ação judicial de improbidade administrativa, não é para fazer um charmezinho. Não é para a gente só, ah, que legal, tal. Não, não. É obrigatória a presença dele. É obrigatório. O Ministério Público obrigatoriamente precisa estar nessa ação de improbidade. O que que nós já vimos? Que o MP pode ajuizar a ação. Ele entrou com a ação, ele é o autor da ação, ele é parte. Mas se não for o caso, não foi o MP que intentou a ação, obrigatoriamente ele deve estar junto nesse processo como fiscal da lei, também chamado de custos legis. Se ele não estiver, pena de nulidade do processo. Beleza? Bem facinho essa parte, né? Vamos para o próximo ponto. Bate o print aí, termina de copiar e vamos para o próximo ponto. Muito bem, vai lá. Rapidex que eu já vou trocar de tela aqui, hein? 3, 2, 1, pronto. Ó. Mais um ponto aqui acerca dessa ação judicial. A ação principal. A ação principal de improbidade administrativa. Professor, como assim ação principal? Faz o seguinte, copia o que eu vou explicar aqui, o que eu vou colocar aqui na tela. Copia comigo. Eu vou colocar algumas regrinhas, aí a gente entende melhor essa parte. Aí eu vou te explicar melhor essa parte aqui. Essa ação principal que nós estamos falando, ela tramitará sobre o rito ordinário. Ela tramitará sobre o rito ordinário. E ela tem um prazo para ser proposta. Ela tem um prazo. E ela deve ser proposta no prazo de 30 dias. E ela deve ser proposta no prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Um prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Beleza, parece difícil, mas não é. Vou te explicar, é uma parte bem simplesinha até. Deixa eu só fazer aqui retinho, que ficou torto e eu não fiquei feliz. Eu não sei se vai ficar reto, tá? Mas eu vou tentar. Da medida cautelar. Eu estou tomando remédio, tal, logo eu perco esse toque. Não, mentira, não estou tomando remédio, não. Não, mas deveria, né, professor? Mas, ó, volta aqui comigo. Por que ação principal, tá, litígio ordinário? Vamos lá. Seguinte, lembra da indisponibilidade de bens? O que é indisponibilidade de bens mesmo? É uma medida cautelar. Na indisponibilidade de bens, foi requisitado que o judiciário decretasse o sequestro daqueles bens do indiciado. O juiz, ele não julgou se a pessoa é inocente, se a pessoa é culpada, nada. Ele simplesmente fez a medida cautelar. Então não tem um processo de improbidade ainda. Não foi interposta ação, meramente foi feito o pedido para segurar os bens. Aí imagina o seguinte, chega o Ministério Público correndo e fala, excelência, descobrimos coisa errada, congela os bens desse puto. O juiz congelou os bens, fez a indisponibilidade. Cara, é uma medida cautelar, agora vamos ter que julgar isso aí. Então, quando for deferida a medida cautelar, quando for decretada a indisponibilidade dos bens, o sequestro e tal, aí eles têm um prazo de 30 dias para ajuizar a ação. Se não teve medida cautelar, não tem esse prazo aqui. Aí vai o prazo prescricional. Mas cuidado que esse prazo de 30 dias é quando nós tivemos a medida cautelar. O juiz decretou a indisponibilidade dos bens da pessoa. Aí sim, aí tem um prazo de 30 dias para ajuizar a ação, beleza? Para prova é super tranquilo. Normalmente eles trocam esse prazo aqui. Questão, né? Bem bocozona. Eles só trocam esse prazo aqui. Mas olha só. Rito ordinário, Thales. Então, cara, o rito ordinário, rito sumário, é algo que já nem existe hoje, porque antigamente nós tínhamos lá no Código de Processo Civil, rito ordinário e rito sumário. Você está ligado que é uma ação civil, né? Então tramita pelo Código de Processo Civil. E a gente tinha rito ordinário e sumário. O sumário era um rito mais rápido, era um rito mais célere. Só que ele já não existe mais no CPC. Então isso aqui não tem mais muito efeito, mas para a prova, a banca copia e cola. Então o rito ordinário, prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Combinado? Mais coisas dessa ação. Vamos lá, não acabou não. Tem bastante coisa aqui ainda. Tem outras coisas da ação ainda. Olha só. Um ponto importante. Nessa ação de improbidade aqui que nós estamos falando, é cabível, tá? Cabe, pode ser feito um acordo. É cabível um acordo de não persecução civil. É cabível um acordo de não persecução civil. Então dá para fazer um acordo tipo assim, olha, eu vou devolver o dinheiro, eu vou denunciar os coleguinhas que fizeram coisas erradas comigo, eu vou colaborar com as investigações. Alivia minha barra, alivia minha barra. Eles aliviam a barra dele. Porque às vezes é melhor a gente deixar um peixe pequeno escapar para pegar um peixe grande. Às vezes, a gente joga um peixinho ali de volta para pegar vários outros peixes. Claro, isso aqui é ação de não persecução civil. É uma ação aqui na improbidade. Não estou falando de delação premiada, de esfera penal, nada disso. É uma outra coisa. Mas aqui pode ser feito um acordo. Ô professor, mas antes não podia. Cara, isso aqui é uma regra que vive mudando. É uma regra que vive mudando. Era assim, ó. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia de como funciona essa parte aqui. Ó, vamos fazer uma linhazinha do tempo, tá? A gente faz aqui uma linhazinha do tempo. Só para você ter uma ideia de como essa regra aqui, ela muda várias e várias vezes. Então aqui, ó, nós temos uma linhazinha do tempo, ok? Era o seguinte. Primeiro, podia acordo? Não podia. Era o que valia, era o que estava na lei. Então, o que estava lá na lei era sempre o seguinte, ó. Deixa eu colocar diferente. Espera aí, deixa eu colocar aqui embaixo, vai ficar melhor, ó. O que estava valendo na lei era aquela parte que fala que não pode acordo, transação e conciliação. Então, veio vigorando a lei, tinha o texto 8.429 e falava que não podia. Beleza. Aí, foi feita uma medida provisória, teve uma época aí que vigorou uma medida provisória, que falava que pode ser feito esse acordo, essa transação e essa conciliação. Contudo, é uma medida provisória. Essa MP, da época, ela perdeu a sua eficácia, ela perdeu a eficácia, voltou a valer o texto anterior, que falava que não pode acordo, transação e conciliação. E assim foi por um bom tempo, até que nós tivemos uma grande alteração que mudou vários pontos, inclusive da parte penal aí, de acordo tal. E agora, com essa mudança que nós temos, que o que está valendo agora e vai saber até quando é que pode ser feito esse acordo. Porque agora é algo que não tem prazo determinado, porque foi feita uma alteração na própria Lei 8.429. Então, agora foi feita essa alteração e assim está rolando, podendo ser feito esse acordo, transação, conciliação. Enquanto essa lei, eles não mudarem de novo isso aqui, agora vai valer. Provavelmente vai ficar um bom tempo valendo essa regra. Então, fica nesse vai e vem, sabe? Nessa indecisão aí. Claro, a banca não vai te perguntar isso aqui, ó. É o seguinte, não pode, pode, não pode, pode. Cara, não vai te perguntar isso. Eu só estou te mandando esse histórico aqui. Porque como tem essa confusão que vai e volta, ao fazer questões, você vai encontrar um monte de questão que vai conflitar com isso. Só para você entender o porquê que tem questão que conflita. Por quê? Porque antes não podia, aí depois podia, aí parou de poder de novo, e agora está podendo de novo, beleza? Então, para resumir, que eu fiquei meio confuso aqui, professor, pode ser feito acordo, transação, conciliação. Aquela parte da lei que falava que não era cabível, ela foi alterada, então essas questões existentes nesse formato, e que são várias, estão desatualizadas, beleza? É uma mudança aí bem importante, e eu não tenho dúvidas que isso vai começar a cair em prova, porque essas atualizações, essas novidades, sempre são um dos pontos favoritos em prova, beleza? Então pode ser feito um acordo, eles fazem um acordozinho ali, para a pessoa, tipo, às vezes ela vai, ela devolve o dinheiro que ela ganhou fazendo coisa errada, ela ressarce o patrimônio, ela denuncia os outros coleguinhas envolvidos na mutreta e eles dão uma aliviada pro puto que cometeu a improbidade, beleza? Show de bola! Copia aí e vamos para o próximo ponto. Que a gente vai falar mais de uma outra coisinha. Ainda da ação judicial, tá? Ainda da ação judicial. Ó, vou jogar uma outra parte agora. Não vou mentir para tu, não. Falar que morre de cair, assim, nossa, isso cai. Cai de vez em quando. Mas, velho, quando cai isso aqui, poucas são as pessoas que conseguirão acertar essa parte da questão. Porque a lei de probidade, você acha que já deve ter reparado, ela tem alguns aspectos processuais dentro dela. E esses aspectos o pessoal meio que, cara, cai. Tem uma quantidade respeitável de questões para a gente analisar. E aí, a galera não se atenta a alguns detalhes. Por exemplo, o que que muda quando a petição inicial é autuada e quando ela é recebida? Nossa, não sei nem o que é um que é outro. Então vem comigo ver, vem cá. Parte bem de boa. É bem copiou, colou em prova, mas se a gente não esquematiza, chega na hora, você não, tipo, não sabe o que que é que a banca tá falando, entendeu? Vem cá comigo, ó. Vem cá comigo. Ó, nós temos a petição inicial, beleza? Quando é inicial? Quando a petição inicial estiver em sua devida forma, quando a petição inicial estiver em forma, ela será autuada. Essa é a primeira palavrinha mágica. Professor, o que é inicial e o que é autuada? Não é aula de direito processual, tá? É aula de improbidade administrativa, administrativo, mas eu consigo te explicar bem facinho. Petição inicial ou apenas inicial é como a pessoa entra com a ação. Quem pode entrar com a ação de improbidade mesmo? Ah, a pessoa jurídica interessada do Ministério Público. Beleza, eles elaboram essa petição inicial e entram com a ação judicial de improbidade. Então, petição inicial é a forma, é o instrumento que o autor usa para ajuizar a ação. Beleza? Beleza. Aí a pessoa foi lá, né, o MP, a pessoa jurídica, entrou com a ação judicial. Aí o juiz olhou, os requisitos estão preenchidos. Se os requisitos estiverem preenchidos, elas estiverem em devida forma, ele vai autuar. O que é autuar? É formar os autos do processo. Beleza? Vai formar os autos. Vai ter um número, tal, tal, vai autuar. Para a prova, a palavrinha mágica é a palavra autuada. Ok? Está até destacada aí. Aí, feita então essa autuação, o requerido será notificado. Então, ó, veja bem, quando a petição inicial for autuada, o requerido, que é o réu, tá? Da ação de probidade, o sujeito ativo, é o cara cuja casinha está caindo. Ele será notificado para apresentar manifestação, em 15 dias. A lei diz que essa manifestação deve ser feita por escrito. Para que, professor? Esse negócio aí. Para que, professor? Porque é o seguinte. Nesse caso, entrou com ação judicial de probidade. Aí o juiz vai pegar a petição inicial e vai analisar os requisitos. Sai da frente aqui para você copiar. Vai estar lá. Bom, os requisitos para a propositura estão preenchidos. Ela será autuada. Aí o juiz notifica o requerido, tipo assim, fala, véio, é o seguinte, entraram com uma ação de improbidade contra você. O que que você tem a dizer sobre isso? Ele não vai apresentar defesa ainda. O juiz simplesmente vai dar oportunidade para ele se manifestar, porque às vezes a pessoa chega e fala, excelência, veja bem, estão falando aqui que eu usei o veículo da repartição, tá, mas o meu carro é utilizado para atribuições externas. Olha, aqui, 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 aqui. Ele chega e traz algumas provas e mostra para o juiz que aquela ação não tem o menor fundamento. Por exemplo, fala, ah, ele foi acusado de furtar um bem da repartição. Ele mostra, ele fala, excelência, eu estava de férias na data que isso aí sumiu. Olha aqui, ó, minha passagem, o hotel, tal, não estava nem no país na época, tal. Opa! Aí o juiz vai analisar. Então é tipo assim, é uma oportunidade que a pessoa tem para se manifestar antes da ação efetivamente começar, beleza? Aí o juiz analisa. Se ele verificar que realmente não tem qualquer indício tal de improbidade, está em nada a ver aquela ação, extingue o processo sem julgamento do mérito, vida que segue. Agora, se o juiz olhar e falar, é, tem fumaça. E onde tem fumaça, pode ter fogo, tá esquisito. Aí ele recebe a petição inicial. Quando ele recebe a petição inicial, aí, fi, o processo vai continuar, o processo vai rolar. Então, olha só. A inicial estiver em forma, ela será autuada. Aí, se por acaso a inicial foi recebida, agora o bagulho ficou louco. Por quê? Porque agora o juiz recebeu a petição inicial, agora sim, esse processo vai rolar. Esse processo vai acontecer. Então, ó, deixa eu fazer igual eu fiz o de cima aqui, né? Porque sabe como é, né? Então, ó. Professor, não vi diferença nenhuma. Eu vi, acredite. Então, ó, a inicial, quando ela for recebida, cara, se ela foi recebida, quer dizer que realmente o processo começou. Aí, nesse caso, o requerido não é notificado para se manifestar, não. Ele já se manifestou, essa oportunidade já foi. Ele é citado para contestar a ação. Como assim, professor? Contestar, apresentar a sua defesa, contrapor-se ao que foi alegado ali. Aí realmente o negócio começou e começou para valer. Então ele é citado para contestar. E tem um detalhe que a lei determina. Essa decisão aqui, que recebeu a petição inicial, contra essa decisão do juiz que recebeu a petição inicial. Tipo assim, o cara falou louco, hein, velho? O juiz vacilou aqui. Ele recebeu essa petição inicial e é uma petição absurda. Tem algo que ele pode fazer contra isso, além de se defender, além de contestar? Claro que tem, cabe um recurso aqui. Aqui cabe o chamado agravo de instrumento. Cabe o chamado agravo de instrumento. Então, ó, é cabível esse recurso, que é o agravo de instrumento, que ele vai direto lá no tribunal, mas é o seguinte. Ele vai direto lá. Mas olha só. Professor, eu me distraí um pouco e sem querer eu troquei para uma aula de direito processual civil. Não, cara. É de lei de probidade, tá? Você não trocou sem querer, não. A gente ainda está falando aqui de lei de probidade administrativa. É que isso é um ponto processual da lei. Eu não estou aprofundando, hein? Isso aqui vai longe. Isso aqui vai longe. Eu estou jogando o que está na lei, esquematizando, te dando algumas explicações básicas, porque eu sei que te ajuda na memorização. Aqui é algo, conforme o tio já avisou, não morre de cair em prova, cai mais ou menos. Só que se você entende pelo menos o básico, a decoreba flui bem melhor, beleza? Qual que é o ponto então, professor, que eu preciso estar atento? É isso, ó. Se a petição foi recebida ou se ela foi autuada. São coisas distintas, beleza? Mais um detalhezinho para nós colocarmos aqui, ó. Mais um detalhezinho importante. Depois eu vou fazer um esqueminha para você, tá? Dessa recebida autuada aqui, é só para ajudar no entendimento. Ó, determina a lei 8.429, também foi uma dessas alterações, que quando houver, quando existir a possibilidade de solução consensual. Que é isso, professor? É tipo assim, é possível que dê, que saia um acordo, sabe? Dá para rolar um acordo ali. Tá com um cara que vai rolar acordo. Lembra aquele acordo que a gente tá falando antes? Então, tá com um cara que vai rolar esse acordo aí. Quando houver essa possibilidade de solução consensual, as partes podem requerer ao juiz. Eles podem requerer ao juiz que seja feita a interrupção, não é suspensão, tá? Seria uma maldade bem grande perguntarem dessa distinção aqui para você em 8.429, que interrupção e suspensão são coisas diferentes. Não é suspensão, é a interrupção do prazo para a contestação. Aí as regras que regem essa contestação é direito processual civil, tá? E já não importa muito pra gente aqui, não. Pra gente importa só o que tá na lei mesmo. Mas aqui o que a lei determina? Que eles podem requerer a interrupção desse prazo. E eles podem requerer essa interrupção por até 90 dias. Então eles podem chegar e falar: ó, juiz, é o seguinte, o papo tá fluindo, a gente está conversando, e eu acho que vai rolar um acordo aqui. Eu acho que vai rolar um acordo, sabe aquele acordo de não persecução civil? Então, tá com um cara que vai rolar um acordo. Fala o seguinte aí, excelência, interrompe esse prazo da contestação, que é tipo para ficar meio parado ali o processo, que a gente vai ver se esse acordo rola. Porque se o prazo está correndo, a pessoa tem que fazer a defesa dela. E às vezes, cara, é melhor fazer o acordo que é cabível. Então eles podem requerer que seja feita a interrupção do prazo da contestação, só que tem um prazo máximo, por até 90 dias. Beleza? Tranquilo? Legal. Termina de copiar aí. Vai lá, termina de copiar, que eu quero te jogar alguns detalhes agora. Termina de copiar, que eu quero jogar alguns detalhezinhos aqui. Para te ajudar a entender essa parte da petição recebida, tal, autuada, bateu o print? Então tá, vamos lá. Ó, fazer uma linhazinha do tempo bem simples, tá? E bem superficialzinha também, só para te ajudar a entender essa parte aí um pouquinho melhor. Então a gente tá aqui, beleza? A gente tem aqui a nossa linhazinha do tempo. Maravilha? Beleza. Como que o processo começa aqui? O processo começa com a petição inicial. Ele começa assim. Com a petição inicial. Ou apenas inicial, a banca poderia dizer para você. Ok? Ok. Quando essa petição inicial foi autuada, ela for autuada, foi formado aqueles autos lá, o que que acontece? O requerido é notificado para apresentar uma manifestação. É notificado para apresentar uma notificação. Notificado para apresentar a manifestação. Beleza. Aí o juiz vai analisar a manifestação dele e tal, o que tem ali, e ele pode optar por receber ou não a petição inicial. Se ela foi recebida, se essa petição inicial foi recebida, aí o reclamado já é citado para contestar. E quando a gente fala contestar, é efetivamente para ele apresentar a sua defesa. Agora eu te pergunto, dessa decisão aqui que recebeu a petição inicial, cabe algum recurso? Cabe. Desta decisão que recebeu a petição inicial, cabe o chamado agravo de instrumento. Não vou te explicar agravo de instrumento, porque aí já foge da nossa alçada, já é um outro ponto. Então, só para entender um pouquinho o que rolou aqui, porque a gente não vai aprofundar em processo civil, porque não é o caso, não é necessário. Mas se você entender um pouquinho, de forma até superficial, essas regrinhas, cara, vai te ajudar muito na sua compreensão e na sua memorização. Belezeira? Belezeira. Bate aí o print e vamos para o próximo ponto. Então, deu para ver bastante coisa acerca da ação judicial. Recomendo a leitura na íntegra da lei e desses dispositivos. Trabalhamos os mais importantes, mas como a gente já sabe, o copiou e colou é uma realidade em prova. Então, a leitura da lei é uma etapa indispensável. Fechou? Vai lá. Vai lá. Termina de copiar. Vamos falar agora, estou trocando, hein? 3, 2, 1, vamos falar agora de um outro ponto. Bem simplesinho também, que tem ali na LIA, que é a parte que fala do afastamento preventivo. Professor, o que é esse tal desse afastamento preventivo? O afastamento preventivo, ele pode ser determinado quando foi necessário, ele pode ser determinado quando for necessário a instrução processual. Como assim, professor? Instrução processual. O que significa isso? Instrução processual. Instruir um processo significa produzir provas em um processo. Produzir provas em um processo. E quando for necessário que sejam produzidas essas provas aqui no processo, tipo assim, para a pessoa não atrapalhar ali a investigação, para a pessoa talvez não ficar influenciando na parte das provas, sabe o que pode ser feito? O afastamento preventivo. É tipo assim, imagina que o cara tem um cargo, que ele tem um certo poder em mãos. E esse puto tá aproveitando o poder dele para ir lá pressionar alguém, para assumir com provas. Opa, sabe o que a gente faz? Pega ele, afasta ele. Isso não é uma penalidade. Cuidado, não é penalidade. É simplesmente um afastamento preventivo para evitar que a pessoa atrapalhe na apuração dos fatos, ok? Ok, olha os detalhezinhos. Primeira coisa que eu vou te perguntar, e bastante importante. Por quem pode ser determinado esse afastamento preventivo? Quem pode determinar? esse afastamento preventivo pode ser determinado pela autoridade administrativa, pela judicial ou pelas duas? É o que a banca vai perguntar de você. Pelas duas. Esse afastamento preventivo, ele pode ser determinado tanto pela autoridade judicial, como também pela autoridade administrativa. E tem um detalhe, outro ponto também relevante. Tanto não é penalidade isso aqui, que esse afastamento preventivo, conforme eu te falei, olha só, ele ocorre sem prejuízo. Ele é dado sem prejuízo da remuneração. Ou seja, a pessoa continua recebendo. Ela continua recebendo, ele não perde o valor desse período. Então, cuidado, que isso aqui não é penalidade. Tanto não é penalidade que a pessoa continua recebendo, ela continua ganhando. Isso aqui é dado sem prejuízo da remuneração. Beleza? Beleza. Bem facinho essa parte. Thales, prazo tal. A 8429 não traça. Ela não traça prazo nada. Aí a legislação própria que vai definir. Vou te dar um exemplo. Em âmbito federal, tá? Um exemplo em âmbito federal. A Lei 8.112 fala também do afastamento preventivo, que pode ser feito por até 60 dias prorrogáveis por igual período. Então seria tipo prazo máximo 60 mais 60. Só que isso aí está na lei própria. Aqui na improbidade não foi estabelecido o prazo. Fechou? Fechou. Mais um detalhezinho para a gente fechar agora. A nossa lei de improbidade. Terminou de copiar aí? Então vai, copia rapidinho, que agora a gente vai para o último ponto da nossa parte teórica. E um dos mais importantes, diga-se de passagem, que é a parte que fala da prescrição. Rapaz, isso aqui cai. Pensa num troço que cai em prova. É essa tal da prescrição. Professor, prescrição do quê? Ó, vamos começar falando aqui da prescrição da ação da improbidade. Então, vamos começar falando da prescrição da ação de improbidade administrativa. Essa ação que tem como objetivo apurar o cometimento de um ato de improbidade. Essa ação que a gente falou até agora, tá ligado? Ah, tá, beleza. Então, vamos falar um pouquinho acerca da prescrição da ação judicial de improbidade. O prazo que tem para que seja intentada essa ação voltada a apurar a prática do ato de improbidade, beleza? Primeiras regras são bem fáceis, ó. Nós temos aqui, primeiro, um prazo de 5 anos. Primeiro, nós temos um prazinho, tipo, um pouquinho mais para cima, só vou ficar apertado depois embaixo, ó. Primeiro, nós temos aqui um prazinho de 5 anos. Esse primeiro prazo de 5 anos é computado a partir do término. A partir do término do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança. Terminou o mandato da pessoa, terminou ali o cargo em comissão, a função de confiança, aí começa o prazo de 5 anos. Há também um prazo de 5 anos que é computado a partir da data da prestação final de contas. A partir da prestação final de contas, no caso daquelas entidades do artigo 1º, parágrafo único, aquelas que recebem menos que 50%, uma subvenção, um benefício, um incentivo fiscal ou creditício, beleza? Beleza. Aí, tem uma outra regrinha, que às vezes não é o caso dessa. A 8429 determina que deve, então, ser proposta aí no prazo previsto em lei específica, no prazo previsto em lei específica, para, no prazo previsto em lei específica, para as infrações puníveis com demissão. No prazo previsto em lei específica para a prescrição da demissão. É meio esquisita essa regra aqui, mas copia aí que eu vou te explicar ela. É tipo o seguinte, nesse caso, como faz para a gente saber o prazo? Vai ter que olhar em estatuto próprio. Vai ter que olhar estatuto próprio. A gente tem algumas regras, tá? A gente tem essas regras aqui. Primeiro, 5 anos do término do mandato, cargo em comissão, função de confiança. 5 anos da prestação final de contas daquelas entidades do artigo 1º, parágrafo único. Depois é o seguinte para os outros casos, tipo um cargo efetivo. Nós teremos que analisar qual que é o prazo prescricional para as infrações puníveis com demissão lá no estatuto próprio, lá em regra própria. E é o mesmo prazo. Vou te dar um exemplo. Na Lei 8.112, as infrações passíveis de demissão prescrevem também num prazo de 5 anos. Vamos colocar o exemplo na tela, fica melhor. Colocar o exemplo na tela. Ó, um exemplozinho aqui no âmbito federal. Na Lei 8.112 de 90, esse prazo também é de 5 anos. Estou dando exemplo do Estatuto Federal. Aí tem que ver estatuto próprio e tal, isso aqui é só um exemplo, só para fim de exemplificação. Então, tá bom. Só que essa prescrição que nós estamos vendo é a prescrição da ação de improbidade. Da ação de improbidade. Copia que eu vou trocar de tela, que tem um outro ponto que agora que vem uma jurisprudência pica das galáxias para sua prova. Terminou de copiar? Rapidão, eu bate o print que eu vou agora partir para o outro detalhe, para uma outra jurisprudência, e essa é extremamente importante, beleza? Beleza. Então, ó, vou fazer um esqueminha aqui. O que nós vimos até o presente momento, ó? Que a ação de improbidade, o que nós vimos até aqui? Que a ação de improbidade, ela prescreve ou não? Sim, ela prescreve. Ela prescreve. É o que nós vimos até agora. Nós vimos até agora que a ação de improbidade administrativa, ela prescreve. Beleza. Só que tem um detalhe. A Constituição Federal determina o seguinte. Ela fala que as ações voltadas ao ressarcimento ao erário, veja bem, ações que têm o objetivo de ressarcir o erário. A CF fala que essas ações são imprescritíveis. Então, aqui a gente não está falando da ação de improbidade. É uma ação cujo único objetivo é ressarcir ao erário. A CF diz que essas ações são imprescritíveis. Só que essa regra, ela é um pouco ampla demais, sabe? O STF dá uma relativizada nessa regra aqui de vez em quando. Então, note que se for uma ação puramente da improbidade, ela prescreve. Agora, se for uma ação de ressarcimento, uma ação cujo único objetivo é o ressarcimento, a CF fala que é imprescritível. Mas o STF entende que isso aqui é um pouco genérico demais. Ele dá uma flexibilizada, ele dá uma limitada, e a jurisprudência que tem é a seguinte, ó. Olha só o que o STF diz. E agora é o ponto. Mega Power, pica das galáxias para sua prova. Agora sim é o que eu quero a sua atenção, hein? O STF fala o seguinte. Ele fala que uma ação de ressarcimento ao erário. Vou colocar só ação de ressarcimento. Uma ação de ressarcimento decorrente de um ato de improbidade, decorrente de um ato de improbidade, ela prescreve ou não? Ó, preste atenção no que o tio está falando, hein? Não é ação de improbidade. Ó, eu vou grifar aqui para você. É ação de ressarcimento por um ato de improbidade. A ação só tem por objetivo pegar de volta o dinheiro aí em virtude do ato de improbidade. Sabe o que nós temos que analisar? Se esse ato aqui, ele foi um ato doloso ou se ele foi um ato culposo. Nós temos que analisar se foi um ato doloso ou se foi um ato culposo. Se foi um ato doloso, aí, fi, é imprescritível. Pode ter passado o tempo que foi, que nós vamos cobrar conta de sem vergonha. Agora, se for um ato culposo, ele prescreve normal. Então, qual que é o bizu que eu te dou? Para que seja imprescritível, ó, tem que ser um ato de improbidade doloso. O culposo prescreve. Então, cuidado com essas regrinhas. O culposo vai seguir na regra geral que a gente já viu lá. 5 anos e tal. O que, que tem que ter atenção para a sua prova, então? A atenção na tua prova é o seguinte ponto. Falou de prescrição? Calma. Respira e vê o que a banca está perguntando. Que tem um monte de questões sobre isso. Se for ação de improbidade, só ação de improbidade. Cara, é aquela ação que tem o objetivo de fazer todas aquelas penalidades. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, perda de bens. Se for aquela ação capetódica de improbidade, ela prescreve sempre. Ela sempre prescreve naqueles prazos que nós vimos antes. Se for uma ação de ressarcimento ao erário por um ato de improbidade, procura a palavra ressarcimento. Nesse caso, depende. O que é mais grave? O doloso ou o culposo? O doloso, né, cara? O doloso é mais grave. Então, quando for doloso o ato, é imprescritível a ação de ressarcimento. Agora, se foi um ato culposo, ele pode prescrever. Beleza? Fica de olho, então, para não confundir essas regrinhas que chovem. Cara, é muito fácil. É só você ter atenção e não deixar a banca te confundir. Legal? Termina de copiar aí. Termina aí de copiar. E assim nós encerramos mais um tópico do nosso estudo, que é a tal LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92. Bem tranquilo, né? Vai falar que é difícil. Não, não é. Difícil, não é não. É uma lei bastante detalhada, nós vimos isso, que é uma lei que tem muitos detalhezinhos, beleza? A gente viu então que é uma leizinha cheia de detalhes, portanto ela demanda uma atenção especial. A dica que eu te dou é não ter preguiça. É colocar, ó, a bundinha na cadeira e bater esse negócio. E ler várias vezes. Uma lei rapidinha. É uma lei que depois de um tempo você lê lá rápida. Aí você vai pegando os bizus que a gente conversou aqui e você consegue desenrolar melhor. Aí você vai pegando, ah, tá, aqui, você vai ficando ligado. E treino, né? E treine muitas questões, porque não adianta achar também que você vai fazer uma boa prova sem estar treinando antes, sem estar fazendo questão antes. Isso aí é ilusão. Eu já vi gente falando assim, né? Não, esse negócio de estudar e fazer questões não tem nada a ver, entendeu? Você não pode levar as questões por base. Mas, hein? Da onde a pessoa me tira uma coisa dessa? Cara, lógico que a gente não fica só atrelado às questões. A gente tem que vir um pouquinho mais. Mas, velho, questão é base de estudo? Da onde você acha que eu tiro que eu falo que isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, isso assim assado? Não inventei. É com base em questões. Então, tem que ter esse treino, sim. É uma etapa indispensável do estudo. Então, minha parte aqui no que tange a teoria está resolvido. A bola é contigo agora. Estuda, põe a bundinha na cadeira, acredita que vai dar certo. Valeu? Segue aí nas redes sociais, caso ainda não acompanhe. Ó. Tem lá o meu Instagram, @ThalesMoraes. Tem também o Telegram. O pessoal sempre pede bastante Telegram, tá aí, coloca algumas novidades, bastante coisa lá. E tem também o canal no YouTube. Valeu? Valeu, um grande abraço então. Tamo junto, vamos firme e forte aí, ó. Até a próxima aula.